querendo nos ajudar, querendo nos salvar, com a mão estendida, com o seu braço forte. Eu espero, meu Deus, que nós não sejamos hora nenhuma negligentes, não sejamos hora nenhuma, Senhor, pecadores a ponto de rejeitarmos tão grande salvação. Tira o nosso pecado, apaga, Senhor Deus, essa transgressão, esse mal que é a nossa incredulidade. Nós te pedimos por amor e pelo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Na verdade, nosso grande impedimento, o grande obstáculo é a incredulidade. É a falta de fé. Né? A falta de fé é o grande impedimento nosso. Por isso que eu tenho falado a respeito da amargura aqui em Hebreus capítulo 3, no versículo 19, fala assim: e vemos que não puderam entrar no descanso de Deus. No versículo 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Aí no versículo 19, lá embaixo, fala: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, a falta de fé. E a fé é uma coisa assim, que eu creio que todo mundo tem. É um dom de Deus. Inclusive, hoje comentava com o menino lá na casa, que a pessoa tem que acreditar em Deus. Tem que ter um Deus, alguém sobre a sua cabeça, porque se ele não acreditar em Deus, ele acaba se tornando senhor, né? Ele mesmo passa a ser Deus. Se não tem ninguém acima dele, ele passa a ser o senhor dele. É assim? Então, nós temos um cabeça. A igreja é o corpo e Cristo é a nossa cabeça. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos guiados, dirigidos por Cristo, por Deus. A pessoa tem que ter. Agora, se o Deus que a pessoa escolheu foi o Deus verdadeiro, é o Deus verdadeiro, é o Deus que salva, é o Deus que vivo, é o Deus que Você escolheu, você achou, encontrou o Deus verdadeiro. Buscar-me-eis e me achareis. Jesus encontrou Deus. Ele creu. E ele entendeu. E achou Deus. E encontrou Deus. O mesmo lugar onde ele achou, ele encontrou, nós também somos convidados a encontrar Deus. Deus vai, precisa ser acima de nós. Amém? Mais ou menos por aí. Mais ou menos, né, por aí. Então, fiz só essa introdução aqui para mostrar que nós, no versículo, no capítulo 4, eu comecei a falar assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as mesmas coisas que foram pregadas a eles. Eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Nós corremos o risco também. Porque no versículo 3 diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso os que não creram, os que não acreditam. Né? O repouso de Deus, o lugar onde, do descanso de Deus. No versículo 14, no mesmo capítulo 4, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Então, eu vou atrás de uma pessoa que pode me ajudar, mas eu preciso acreditar. Esse sumo sacerdote, que é o próprio Deus, é a pessoa que vai me ajudar. É a pessoa que vai me socorrer. Então, no capítulo 5, lá mais à frente um pouquinho, fala: Jesus fez orações e súplicas a quem não podia ajudar. O próprio Jesus não quis, como nós falamos hoje, ele não teve por usurpação ser Deus. Ele colocou Deus acima dele. Mesmo sendo ele Deus, ele colocou Deus acima dele. Para deixar para nós um exemplo, se eu, que sou Deus, temo a Deus, imagina você. Se eu, que sou Deus, temo a Deus, fez orações e súplicas. Então esse é o caminho que Jesus inaugurou. É o caminho que leva, que nos leva a Deus. É o caminho que nos leva ao céu. O caminho que nos dá esperança de um dia poder entrar no descanso, no dia, passar eternamente, sair dessa aflição, desse tempo, dessa geração e descansar. Um novo céu, uma nova terra. E tudo isso depende de fé. Você precisa acreditar que a coisa existe para você partir para cima. Você precisa acreditar que é possível. Não é? A Carmen teve uma visão interessante ontem. E ela, na visão, uma pessoa, um senhor, levava uma criança para nadar. Uma criança bem pequenininha, para nadar, aprender a nadar. E ela, o lugar onde ela era levada não era bem caracterizado. Mas não era uma piscina, não era um rio, era uma água mais forte. Essa criança era levada por esse senhor lá nesse lugar para certamente dar os seus primeiros para entrar na água pela primeira vez, para aprender a nadar. Aprender. E ela foi levada. Uma vez, duas vezes, um dia, dois dias, três dias, um ano, dois anos, a criança foi crescendo, até que a criança deixou de ser criança, já não era mais criança e sim já era um jovenzinho. Era um jovem. E não precisava mais que o senhor o levasse. Não precisava mais que o senhor o levasse para aquele fim. E o jovem pegou gosto pela água e resolveu certamente da natação, da água, do nadar, etc., mergulhar. Interessou pela profundidade da coisa, querendo ir certamente mais fundo para ver o que acontecia, o que tinha ali dentro. E ele começou então a pensar, a entender que para ele mergulhar ele precisava de equipamento. Então tem aquele papo, aquele pé de papo, que mais tinha. Outras coisas, inclusive aquele o oxigênio nas costas. Porque você vai até um certo ponto, você vai sem nada. Mas aí você tem que voltar. Dali para frente eu não posso mais. O que, que eu preciso para me aprofundar mais, ir mais fundo? Então a criança, que um dia era levada por uma pessoa, não precisou ser mais levada, que ela mesma tomou gosto pela coisa e ela mesma entendeu que precisava equipar melhor para poder ir mais fundo. Então nós que somos chamados por Deus, para que nós somos chamados para ser do céu. Nós somos chamados para ser santos. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Perfeito, sede santo, que eu sou santo, sede perfeito, que eu sou perfeito. Filho de Deus, irrepreensível, no meio de uma geração corrompida. Então, eu sou chamado, a minha vocação, o chamado, é de coisa grande. É para coisa grande. Né? Eu preciso, com certeza, me equipar melhor. A lei serviu de aio. O aio levou aquela criança na água uma vez, duas vezes, até um certo ponto. Daí para frente, você agora vai sozinho. A lei nos trouxe até Deus, até Cristo. Daí para frente, nós, pela fé, cada um, usando a sua fé, pode subir, vai crescer, vai se aproximar cada vez mais. O que vai acontecer? O santo vai ficar mais santo. O justo, mais justo. Não tem limite. Tem limite? Não tem limite. É a perfeição, a estatura do varão perfeito. Você vai caminhar, mas Deus dá essa liberdade para que nós sejamos perfeitos, impecáveis. Aí, não, mas a perfeição é só Deus. Mas vamos, se Deus disse que é possível, a gente pega lá em Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, a gente vê, estava mostrando também o menino, capítulo 1 de Hebreus. Todo mundo tem que ler isso aqui. É, o que que Jesus creu? Ele creu por exemplo, ó Deus, versículo 8, Hebreus 1:8, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8, ó Deus, chamou ele de quê? Chamou, aqui está chamando Jesus, isso aqui, Hebreus 1:8, está dizendo aqui que Jesus era Deus. Vamos ver um outro. No versículo 4, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? Então Jesus foi pegando aquelas verdades: você é meu filho, você é santo, você é Deus, e foi trazendo para ele. Ó, e tu, Senhor, chamando ele de quê? De Senhor. No princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. A palavra estava dizendo: você é Deus, você é o Senhor. E se Jesus não tivesse crido? E se eu não tivesse acreditado? As coisas perecerão, mas você vai permanecer para sempre. Você tem vida eterna. E as mesmas promessas feitas a Jesus são nossas também. Por que são nossas? Eu tenho que acreditar que são minhas também. Porque em outro lugar diz que eu também sou filho de Deus. Em outro lugar diz que eu também sou filho de Deus. E que não seria só ele, seria ele e muitos outros. Que sejam chamados para ser filhos de Deus. Bom, voltando aqui em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, Vós, pois, versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito, porque no versículo 4 há um só corpo, um só Espírito, como fosse chamado em uma só esperança. Versículo 5: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6: um só Deus e Pai de todos. E assim vem descendo. E chega aqui, dizendo assim, no versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, meus irmãos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, a armadura de Deus, que a gente está falando esses dias, ela tem como peça principal a fé. Parece que não deveria ser, né? Tem peça mais importante, por exemplo, a couraça, o capacete, a guarda, a mente aqui, o capacete protege a mente. Mas você vê que a peça mais importante é a fé. A coisa mais importante para nós é a fé. Sem fé é impossível a gente chegar até Deus. Primeiro, como está dizendo aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem que vai nos aperfeiçoar? Quem que vai nos aperfeiçoar? Querendo, Deus fez o seguinte. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé.
Meu pai foi errado. Como é que ele foi? Porque ele pode. Entendeu?
Por favor, salvar uma luz, vem uma luz, salva.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Bom, o que que Deus quer para nós? Deu para entender? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, outros doutores, etc, etc. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Que é a sua só fé. A fé que tem a cabeça, tem o peito, tem o corpo de Cristo. Você tem que ter a fé que eu tenho. Nós temos que crer na mesma coisa. Toda igreja tem que ter a mesma fé. Por isso é que a fé é de Cristo, né? A armadura é de Deus, a fé de Cristo. Essa fé de Cristo, o que que Jesus acreditava? O que que Jesus queria? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, ele deu um apóstolo, profeta, etc. Até que todos sejam a crer da mesma coisa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Será que é possível? Será que é possível a gente ser como Deus? Será que é possível? Ajuda? A gente ser como Deus? A gente ser santo? Será que é possível você ser santo como Deus é santo? Você ser perfeito como Deus é perfeito? Será que é possível? Hã? É?
Ué. Ele fala que tem, que é possível.
Mas... Por que que você acha que é possível?
Que ele conseguiu, não.
Hã?
Que ele conseguiu, não.
Exatamente. É isso que nós estamos falando, que lá em Hebreus, capítulo 1, ele falou para ele, você tem vida eterna. Jesus era uma pessoa igual a nós. Ele teve que acreditar. O que que ele teve que ter? Fé. Aí dizer para ele assim, você tem vida eterna. Tudo vai passar. Você não vai passar. Você vai ser para sempre. Você é perfeito. Você é santo. Nós só vamos ser aquilo que nós cremos. Nós só vamos ser aquilo que nós acreditamos. Por isso que o mundo não trabalha mais em cima disso. Esse dia você estava me falando, quem diz para você que você tem que ser funcionário? Por que você não é o patrão? O mundo trabalha em cima disso. Errado, no meu modo de entender, errado a maneira como o mundo aplica a fé. Mas essa fé aqui, a fé que vence o mundo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um só Pai.
Ah, explica melhor, senão o pessoal vai achar que a gente pensa assim.
Como?
Explica melhor, senão o pessoal vai achar que o Rudá pensa assim. Desse negócio do patrão, do funcionário.
Não. Mas a gente conversando, e.
Um palestrante.
Surgiu a ideia de um palestrante que anda fazendo sucesso, né? Ele tem conseguido muita coisa. Persuadindo os seus.
Seguidores,
seus ouvintes, a ser grande, tendo ou não qualidades.
Ele não deve ser um vendedor. O coach normalmente que faz
isso.
Ele está vendendo. Ele está vendendo com isso.
Vendedor.
Se fosse bom, eu estava trabalhando, não fazendo o que eu estava fazendo. Se realmente fosse bom ser patrão, ele não estava falando isso.
Exatamente. Então é uma coisa que essas ideias que surgem. Mas o mundo trabalha em cima disso. Trabalha de quê? Se você crê tudo, você é capaz de você fazer aquilo que você acredita. Tanto é que as empresas hoje fundamentalmente são estruturados em cima de coisas dessa natureza, né? Mas nós não estamos falando da fé do mundo, ou da fé de Deus. A fé de Deus disse que para mim, se eu vou pegar essa fé, esse escudo, e aí eu vou colocar o capacete na cabeça. Aí eu vou vestir a armadura. Mas primeiro com a fé. Com a fé eu ponho. Por exemplo, eu posso ser maior, mas não posso ser maior do que Deus. Eu posso ser perfeito, mas eu não posso ser mais do que Deus. Tá bem? Se o próprio Deus, aí eu começo então vestir a couraça, que é a justiça de Deus. Aí você vai pegar e ver aqueles montezinhos, aqueles montes, né? Os montes que a gente desenhava. O menor monte, o monte mais pequenininho era qual?
A fé.
Era o monte da fé. Aí, esses outros montes eu vou conquistar. Quais são? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, eu vou conquistar esses outros montes. Eu vou chegar até Deus e vou. Alguém vai me ajudar. Por isso, que ligados pelas juntas e medulas, a mão, ela não é sozinha, o dedo não é, não são sozinhos, o corpo não é sozinho. Então nós vamos encontrar uma maneira, ajudando uns aos outros, a chegar à perfeição. Nós vamos encontrar um jeito de colaborando uns com os outros, porque é assim, você vai achar o seu pastor, você vai achar o seu evangelista, você vai evangelizar alguém, esse alguém vai evangelizar alguém, você querendo o aperfeiçoamento dele, você se aperfeiçoa. Você querendo a santificação do outro, você se santifica. Porque foi assim que Jesus fez. Ele, então, criou um caminho. E tudo que ele, esse caminho que ele inaugurou, teve como princípio a fé. Teve como princípio a fé. Se eu ficar parado no caminho, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas eu vou melhorar o meu equipamento e eu vou me aprofundar. Eu quero descer mais um pouco lá no fundo. Eu quero ir mais lá no fundo, que eu quero ver o que tem lá. Aquele que ouve as minhas palavras é semelhante ao homem que cavou profunda vala até encontrar a pedra e edificou ali sobre a pedra. A verdade, então, é que nós somos chamados para ser como Deus. Amém? Nós somos chamados para ser como Deus. Se a sua fé, Jesus falou, você vai fazer o que eu faço e muito mais você vai fazer. Porque eu vou para o Pai. E aqui, eu estou fazendo o que é permitido ao Filho fazer. Mas eu tenho certeza que no Pai eu posso fazer muito mais. Jesus deu ordem para a natureza. Jesus deu ordem para o morto. Jesus curou, mandou que a enfermidade saísse do corpo da pessoa. Jesus andou sobre as águas, deu ordem ao vento e falou: se vocês tiverem uma coisa chamada fé, vocês vão fazer o que eu estou fazendo e mais. Mas será que é possível? É possível? Amém? Ou nós vamos... Não, isso é... Então eu não vou mergulhar, eu não vou... eu não vou lá cavar, eu não vou atrás, eu não quero... Não, tá bom. Será que tá bom? Não. Nós não somos chamados para poder ficar parado. É perigoso. É perigoso você acostumar com você ficar negligente, você ficar... É perigoso você ficar parado. Você perde o que você tem. Eu falo, guarda a sua coroa. A coroa nossa é conquistada ao longo. Jesus aprendeu pelas coisas que ele passou, padeceu. Então cada experiência que você tem, vai... Você tem uma experiência difícil. Essa experiência te leva a Deus. Porque você, vamos dizer assim, uma dívida, um negócio para fazer. Quem ainda não precisou de recorrer a Deus para ajudar em alguma coisa?
Não sei.
Nenhum de vocês, né? Com essa cara de, assim, de...
Quem ainda não...
Não, me fala assim? A gente... O nosso... Quem na vida não precisou um momento de recorrer a Deus?
Eu precisei, várias vezes. Preciso até hoje.
Quantas vezes, né? Quantas vezes angustiados? Quantas vezes nós tivemos que pensar em Deus? Quantas vezes? E quem foi que te ajudou?
Deus.
Deus. Foi Deus que te ajudou. Vocês concordam que depois que você é ajudado, que você volta ao normal, não vem assim, de repente, uma coisa assim, e aquilo esfria, e parece que não foi Deus, que parece que foi normal, foi natural?
Coincidência.
É, coincidência, assim você acostuma para não.
Sorte.
É, passou. Parece que voltasse o tempo.
Você ia fazer daquele jeito.
Não é verdade? Então, vamos em Hebreus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui numa função apostólica, eu estou aqui numa função profética, eu estou aqui evangelizando, eu estou aqui ajudando, trabalhando, me esforçando. Deus vê o meu esforço.
Com certeza.
E então ele não deixa eu ficar parado, ele não deixa eu ficar parado. Por quê? Nós sabemos que tem muita gente precisando de ajuda, nós precisamos de muita gente que tem que se levantar ou levantar a cabeça, de acreditar e de se fortalecer. Né? Vamos em Hebreus capítulo 10 para ver uma coisa interessante. Hebreus capítulo 10. Versículo 1. Lê, por favor, alguém lê, por favor.
Pode ler. Cadê?
Pode ler. Até a gente precisa fazer alguma coisa. Valeu.
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira...
Esse versículo é corrigido, que ele foi estragado, esse versículo. O certo... que vai sair na Bíblia que nós vamos imprimir, é assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferece cada ano pode aperfeiçoar os que se chegam a Deus pela fé. Entendeu? Então você vê, o que Jesus fez foi uma coisa que ficou acima da lei de Deus. Que ele fez o seguinte: em vez de ir pela lei, pela letra, eu vou pessoalmente falar com Deus. Eu quero pessoalmente falar com Deus. Eu vou falar com Deus. É isso. Você foi ajudado no dia da sua aflição, você foi ajudado por quê? Porque você resolveu falar com Deus diretamente. E Deus ouviu a sua oração. Se você for atrás, você tem vários salmos que vai dizer para você: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu vou te ajudar, porque eu ouvi a tua oração, eu vi as suas lágrimas, eu vou te ajudar. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, sermos negligentes e não aproveitarmos a grande oportunidade que Deus está nos dando de, pela fé em Jesus Cristo, fazendo o que Jesus fez, seguir os passos de Jesus, andar no caminho que Jesus andou. O que que ele fez de diferente? Ele foi até Deus. Ele não desanimou. Então aquilo que estava ali, estava dizendo, ele pegou tudo para ele. Tenha bom ânimo. Eu vou estar com você, eu vou ser com você. Tudo o que foi dito para ele está sendo dito também para nós. A lei não pode aperfeiçoar, mas aqueles que se chegam a Deus pela fé são aperfeiçoados. É possível chegar até Deus pela fé. E começa, às vezes, nesses momentos difíceis, nos momentos em que você fica provado que Deus existe, fica provado que Deus te ouviu. Deus ouviu a minha oração. e você tinha um pouquinho de fé, tinha uma bisnaguinha de fé, porque foi aquela fé que te levou até Deus. E aquela fé, ela aumenta, ela cresce. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano, poderia aperfeiçoar os que chegam a Deus pela fé e conversa com Deus pela fé. Amém? Versículo 19 do capítulo 10. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, você fala, mas eu não posso ir até Deus com os meus pecados. Deus não vai ouvir o pecador, Deus não vai me receber. Aí você, ousadamente, tendo, pois, irmão, ousadia, você fala, não, Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou meus pecados. Jesus Cristo, ele não leva em conta os meus pecados. Eu vou falar com Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala comigo. Senhor, ensina. Agora, eu preciso que o Senhor me ensine. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E você começa então a gostar e melhorar o seu equipamento. Você começa a gostar. E você não acha que ali, daqui um pouquinho, você vai pôr a mão no enfermo e o enfermo vai ser curado? A sua oração vai ajudar o outro? Você se ajuda e ajuda uns aos outros. Aí é o princípio do corpo. A cabeça é Deus, o corpo somos nós. Juntos, unidos pela fé. Amém?
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentio na carne, e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos conselhos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz e a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus.
Então, só o versículo 19 agora. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos
e
da família de Deus. Então, o que que nos fez fazer parte da família de Deus, eu me tornando filho de Deus, eu me tornando irmão de Jesus, tendo ele, tendo Deus como Pai. Há um, só uma só família, um só povo, uma só nação, os filhos de Deus. É? Aqui no versículo 20, na sequência, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a principal pessoa. Então, gente, resumindo tudo, tem que ir até ele. Todo aquele que vinde a mim, todos que estão cansados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, eu ensino o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vem, tem que ser ele. Invoca-me. Você não invocou no dia da angústia, eu não te livrei. Você não me invocou no dia que você precisou, eu não te ajudei. Continua. Só isso. Então, aí ele fala no versículo 21 assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo. Deus quer o nosso crescimento. Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Assim como ele habitou em Cristo, ele vai habitar em nós também. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus. Então, resumindo, qual é o propósito? O que Deus quer? Habitar em nós. Aí vem, limpa a casa, arruma a casa, prepara a casa. Nós somos edificados, construídos. Para que um dia faça parte dessa família, faça parte do povo de Deus. Se a nossa esperança em Deus for só para essa vida, só para resolver os problemas dessa vida, essa vida vai passar. Amém? Bom, um aperfeiçoamento do santo, querendo a edificação da casa de Deus, querendo que nós sejamos a família, sejamos o povo de Deus. A vontade de Deus é a nossa salvação. Deus não nos destinou para a ira, mas para aquisição da salvação. Todos os dias, se você deixar passar um dia, deixa passar um dia, é como se você perdesse um dia. Todo dia acrescenta alguma coisa na construção. Todo dia acrescenta um pouco mais, edificados sobre o fundamento, sobre a pedra. Amém? Você concorda que aí vem os cuidados do mundo, a fascinação pela defesa, a semente foi semeada, tal, tudo vai acontecer dessa forma. Por quê? Porque a igreja, ela dormiu, tornou negligente, ela não deu ouvido a Deus, ela deixou o tempo passar, e o tempo passou. E a nossa salvação. Tudo o que Jesus fez, de repente, né? Porque nós tivéssemos assim, a gente não sabe como vai ser o amanhã. Então eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que fazer, eu não posso esperar a mesma oportunidade que o ladrão fez, né? Mas eu tenho que fazer tudo para conversar com Deus. O aperfeiçoamento, ele vai acontecer aqueles que chegam até Deus para falar com Deus. O caminho está aberto para você falar com Deus. Senhor, ensina o caminho para te encantar. Fala comigo, dirija o meu coração, etc. Tal. Vai, deita e dorme. Amanhã você levanta. Esse é o nosso esforço. Bater, abrir, se buscar. Buscar e achareis. Crede em Deus, crede também em mim. Acredita em mim, Jesus falando. Né? Vamos juntos. Amém. Consideração? Alguém poderia dizer alguma coisa?
Tudo foi importante. Uma das partes que eu gostei também, que me chamou a atenção, foi que a lei não foi capaz
de aperfeiçoar
aqueles que pela fé se chegaram a Deus.
Sim.
Então, a importância do primeiro passo, né, a importância, é igual o senhor terminou falando, é como se a gente anulasse o sacrifício de Jesus, a vinda dele, se nós desperdiçarmos essa oportunidade que ele nos dá de ir até ele. O tempo todo ele está dizendo que vem para mim, vem, que é a obra dele, não minha. O corpo é dele, sou eu que vou ser introduzida, sou eu que vou encaixar. E quem vai saber, o nosso senhor falou, qual a parte, essa ligação, interligar, quem vai saber o lugar, aonde, é ele, onde eu vou estar, o que vou fazer. Eu acredito que não foi o senhor que escolheu para pastorear ou para ser um evangelista, não foi, mas a entrega, né? O senhor ir até ele, Senhor, eis-me aqui, pela fé, porque o senhor, eu creio também que o senhor não viu no senhor nada que pudesse beneficiar a si próprio, ser digno e ter vocação para isso. Eu creio que não, bem pelo contrário. Foi porque o senhor se sentiu que precisava dele. Eu preciso, senhor. Agora, e a obra é dele. Então, se quanto mais rápido a gente entender isso, eu acho que vai ser melhor a nossa caminhada. O primeiro monte é a fé. Ele não termina ali.
É. Aí, da fé, por exemplo, tem um monte que chama misericórdia. Como que você vai ter misericórdia sem antes ter tido a fé?
Outra coisa que o senhor falou, né? Você vai ser aquilo que você acredita.
Isso.
O senhor até falou, dá, né? Então, se eu não acredito, aí com certeza nenhum passo eu vou dar.
Não. É. Se você continuar limitando, achando o seguinte, eu não sou digno, eu não mereço, eu não dou conta, eu não sou capaz, você não vai. Mas se você pegar Hebreus capítulo 1 e ler o que foi falado para ele, está sendo falado também para você.
Igual aquele caso do almoço que a gente estava falando, né? Aí o senhor conversando com a pessoa falou assim para o senhor: eu concordo com o senhor, eu acho que, Rocine, que você está certa.
Assim, isso é.
No entanto, eu acho você muito corajoso. Levantar contra tudo, estar sozinho, não ter ninguém do lado nessa visão, nessa caminhada, eu te acho muito corajoso. Então, isso é fé, né? É o primeiro passo. Talvez hoje a gente não saberia, talvez se o senhor tivesse noção do que seria, talvez o senhor até
recuasse.
É.
Né? Então, por exemplo, eu falei, você pegar a televisão, caminhar ali
nos canais,
você vai começar, você não precisa saber, essa pessoa que você está ouvindo, ela parece com fulano. A outra que você está ouvindo, você fala, esse aqui é ciclano. O outro que você está ouvindo, só que você ouvir a pessoa.
Tem uma linha.
Você sabe
se ele é católico, se ele é isso e aquilo. Não, isso aqui é lá do... Amém? Será que você, pegando a televisão, acharia um lugar onde você pudesse ver o seguinte? Não, esse aqui é filho de Deus.
Jesus Cristo.
Esse aqui serve Cristo. Esse aqui é cristão. Porque o filho, gente, ele parece com o pai. Mas é incrível. Outro dia eu vendo uma pessoa falando lá, eu falei, olha, eu pode olhar o canal assim do fulano. Porque como é que parece desse tanto o jeito de falar? Falei, meu Deus, uma coisa. Agora, a nossa fé é de levar a igreja até Deus. Eu quero que vocês pareçam.
Tem que parecer, né?
Não comigo.
Quem que a gente tem que parecer? Com Deus, né?
Eu não quero que vocês pareçam comigo. Eu quero que vocês pareçam realmente com Deus. Mais alguma coisa?
Não.
Certo.
Amém.
Fala.
Amém. O senhor me falou ontem que não é como eu falei para o senhor, né? Que não era graças a Deus que a gente não dependia só das obras, que nem Abraão, Noé, naquela época dependeram. Graças a Deus, por Jesus Cristo, a gente, né, vive pela fé. Isso fala pra mim, que pela fé vem as obras. Então é interessante quando, que nem a senhora falou.
Quem crê faz, né?
É interessante quando o senhor falou, né, que pela lei eles não puderam ser justificados. Porque realmente não adianta eu pegar e fazer algo forçado. Eu tenho que realmente acreditar no que eu faço.
É, você tem que ir até, né? Até. Você vai até a conversar com a pessoa. Deus é uma pessoa.
Nem que seja para falar, olha, eu não consigo.
É, não.
Não sou capaz, mas é nele. É para ele que você tem que falar mesmo.
A igreja, para ela sair da religiosidade. De ficar somente como ouvinte. Ela tem que, mesmo que seja devagar, mesmo que seja muito devagar, mas sair da religiosidade, deixar de ser apenas ouvinte e conversa com Deus, para você dar a sua opinião. Porque a hora que você fala, agora eu vou mergulhar só assim, eu não preciso mais de a pessoa me trazer aqui. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Então, a nossa salvação.
Foi a religiosidade que matou Jesus Cristo e os apóstolos, todinhos.
Exato.
Que vem matando todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. A religiosidade que faz isso.
Exato.
Eu não tinha escutado isso algum
não, momento. Não, na verdade, eu
falo. Mas até ele mesmo não ia vir.
Assim. Ah, sim. Mas é o seguinte: os religiosos, né? Foram assim: na verdade, os religiosos. Porque quando a pessoa não entende, é porque se entendesse, está escrito lá. Assim, se tivesse conhecido, não teria matado Jesus. É falta de entendimento. Fala a sua opinião, Ara.
Não, eu falei domingo passado, hoje não vou falar não.
Não?
Deixar o pessoal com gostinho de curiosidade.
Amém?
Mas já foi falado tudo, pai. Amém.
Não dá?
Amém.
Amém. Então, vamos lutar. Ó. Tem uma coisa que está previsto antes da volta de Cristo, é o anticristo. Antes do anticristo, tem uma coisa, que é a perda da fé. Apostasia, apostatar, é uma coisa que você tinha e você perdeu. Apostasia, eu tenho medo. É uma doença que vai levar realmente a muitos. Né? Que é você perder aquilo que você tinha. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Você conseguiu a sua coroa ao longo do sofrimento, né? Ao longo do caminho você conseguiu a sua coroa. Foi na visão do céu. É a coroa simbolizava os chicotes, as chicotadas.
A coroa virou capacete.
Hã?
A coroa virou capacete.
A coroa virou capacete. Tá bem. E ela foi conquistada ao longo do caminho. Quer dizer, nós vamos passar por situações, etc. Mas tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Amém? Amém. Vamos? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Renova, Senhor Deus, a fé da sua igreja. Em meio à tribulação, em meio às lutas, às coisas que sobrevirão ao mundo, com certeza causa o desânimo, causa a incerteza. E nós perdemos o amor, perdemos o primeiro amor, perdemos a vontade de te conhecer melhor, acabamos por perder a confiança, acabamos, ó Deus, por não termos mais esperança. E tudo isso seria um prejuízo enorme para a igreja, para o seu povo. Como o Senhor disse, haverá fé quando eu voltar? Haverá fé ainda? Então, Senhor, me perdoa se eu insisto com a igreja em acreditar e fazer aquilo que acredita. Se Deus, se você invocou a Deus e Ele te livrou, é porque Ele está te ouvindo. Se no dia da angústia Ele estava com você, Ele está ainda com você hoje. Queira mais. Queira ser o que Deus está te oferecendo. Um apóstolo, um profeta, um mestre, um ministro da palavra. Queira trabalhar com Deus na sua obra, na edificação da igreja. Diz a Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Me ponha, Deus, sobre a minha casa. Me ponha, Senhor Deus, sobre o meu comércio. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Senhor. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim, Senhor Deus, a tua graça. Unja-me. Ensina o caminho que o Senhor andou, o caminho que te levou até Deus, o caminho, Senhor, que te colocou no mais alto do céu. Eu quero seguir os teus passos, Jesus. Eu quero te conhecer, meu Deus. Amém.
Perdoar e a tua pronta suportar.
Então, encerrando, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.